gostava que se apresentasse, me dizendo o seu nome, idade e sua profissão.
Eu sou Júlio Mussuei, tenho 65 anos de idade. Desculpa.
E a profissão?
65 não, tenho 71 anos de idade.
Okay.
A minha profissão, sou eletricista reformado da EDE.
Ok, senhor Júlio, bem-vindo mais uma vez. Senhor Júlio sempre viveu na tua casa, em Maputo, ou já morou em algum outro lugar?
Eu nasci em Gaza, em Chibuto. Vivi em Chibuto desde 1950 até 1963, na altura em que saí para o seminário menor de Magudi, e lá fiquei em 63, 64, fui para o seminário menor de Namahashe, de Cristo Rei em Namahashe. Saí do seminário em 68 e vim viver em Lourenço Marques, em casa dos meus pais.
Ok. Pode me falar sobre os seus antecedentes educacionais, desde o primeiro nível a frequentar de educação até o nível maior que conseguiu?
Fiz escola primária em Chibuto, escola São Domingos de Mushukete, desde 56, e tirei a terceira classe elementar em 69. Em 59, em 59, sim. Sim, em 59. Passei para estudar quarta classe na missão de Malaís desde 1960 e tirei a quarta classe em 62 por causa de distância escolar da casa para a escola.
Sim.
Então, em 62 classe. Em 63 fui para internato, ou seja, o Seminário Menor de Cristo Rei, Seminário Menor de Santa Teresinha em Magudi, onde tirei o meu primeiro ano do seminário. Em 64 passei para o Seminário Menor de Cristo Rei na Baixa. Fiquei lá de 64 até 68. Saí lá com o primeiro ciclo do liceu, o primeiro ciclo do seminário, correspondente ao primeiro ciclo do liceu, que é o segundo ano do liceu. Tinha uma frequência de terceiro ano do liceu, mas não cheguei a fazer o exame de terceiro ano. Então voltei para Lourenço Marques em 68, onde vim começar a trabalhar. E quando entrei nos serviços municipalizados de água e eletricidade, comecei a frequentar de novo a escola. Entrei na escola secundária, que era a escola industrial no Zinho de Albuquerque, na altura, na 24 de julho, onde tirei nona classe. Mas seguindo a formação de eletricidade.
Eletricidade.
Tirei o curso básico de eletricidade e vim trabalhar bem já como técnico no serviço municipalizado de água e eletricidade.
Ok. Sabe que o meu tema é relacionado com a juventude em Moçambique. Então, com isso, eu gostaria de saber como é que foi a sua juventude naquela altura, como é que eram as coisas.
A juventude em geral na altura, como havia escassez de escolarização, era difícil o estudo. Muitos jovens, depois de adquirirem os seus 18 anos, em princípio desde os 13 a 18 anos, eram pastores de gado. Gado bovino, gado caprino. Então, quando atingirem a idade de irem trabalhar, muitos recorriam para Lourenço Marques para trabalhar nos quintais. Outros recorriam a Chinavane, havia um trabalho forçado em Chinavane, que era para trabalhar um ano e meio, e ganhavam no fim desse tempo uma miséria que eram entre 700 a 1000 escudos, e voltavam para casa. E depois de conseguirem a idade de irem para a África do Sul, quando atingissem os 20, 21 anos, então iam para a África do Sul trabalhar nas minas. Isso porque depois, mesmo aqueles que seguiam a escolarização, depois de quarta classe, não havia maneira de continuar os seus estudos.
Nos quintais.
Exatamente. Porque, em princípio, depois de quarta classe, para continuar com o estudo, tinha que ter dinheiro. Okay. Mesmo com dinheiro, tinha que ser assimilado. Então, sem assimilação de ser um português, um moçambicano, não podia ir à escola secundária, nem a outras escolas superiores. E depois de fazerem esse trabalho de ir às minas ou conseguirem trabalhar em Lourenço Mar, nos seus 25 a 30 anos é que começavam a preparar-se para casamento, para se casar. As meninas também tinham que se preparar só nessa idade dos 20 e tal, dos 20 e tal, dos 30 anos, é que começavam a namorar. E o namoro atual, nessa altura, não era direto entre o rapaz e a menina. E os pais é que procuravam a menina mais séria, que dava para casar com o filho deles. E, então, quando fosse trabalhar nas minas, ou aqui em Lourenço Marques, os pais procuravam uma menina para poder se casar com os seus filhos.
Acredita que o conceito de jovem, naquela altura, ainda é o mesmo agora? Nos termos ideais e também nos termos de idade, né? Em que idade uma pessoa é considerada jovem hoje é a mesma idade com que a pessoa era considerada jovem naquela altura?
Sim, acho que sim, porque eu, como acabei de dizer, que era depois de quarta classe, quem tinha quarta classe mais ou menos tinha 18, mas entre 16 a 18 anos é que podia atingir quarta classe, ter quarta classe. E então, essa altura toda, não tinha nenhuma ideia de se casar, porque ainda era menor, casamento. Só depois dos 21 para frente que podia
ser. Começa a se olhar como jovem.
Como jovem para casar até os 30 anos.
Ok. Então, vejo que na vossa altura, uma das maiores dificuldades era a escolaridade, a educação. Mas os jovens procuravam muito, tinham muito essa vontade de ter educação ou pessoas seguiam mesmo a maré?
Nos anos 50, ainda a escolarização era quase obrigatória, porque as missões coordenavam com os regulos para poderem recolher os jovens para ir à escola. Muitos não queriam ir para a escola, porque dedicavam-se à pastoriza e outros trabalhos da casa, não queriam ir para a escola. Então, não havia facilidade assim de escola na altura. Eram mesmo forçados para irem para a escola.
E, em poucas palavras, assim, duas, três palavras, conseguiria me dizer o que é que significava ser jovem na sua altura?
Ser jovem naquela altura
era complicado.
Era complicado por causa da pobreza. Mas a ansiedade de um jovem daquela altura era só poder começar a trabalhar e depois preparar-se para o casamento.
Para o casamento.
Sim.
Esses já eram os enfoques de um jovem
na altura. Okay. Porque a escola era difícil, não tinha nada que ser mais para frente.
E no seu caso particular, quais eram os seus sonhos? Era esse mesmo enfoque, mas tinha alguns sonhos diferentes.
O meu sonho é... Eu era de uma dessas famílias pobres, que não tive pai, perdi o meu pai muito cedo. E não tive alguém para me orientar na altura, só tinha minha tia e minha avó. Então, o sonho que tive era... padre que me educou, que me deu o nome de Júlio, e ele aconselhou-me a seguir o ramo dele, o ramo de padre. Por isso, eu, depois de quarta classe, ele tentou ajudar-me a ir para o seminário para poder ser padre. Então, eu tive essa vocação de ser padre, mas por causa da pobreza, depois da unificação dos seminários, que havia seminário de indígenas, que era em Maputo, só eram nós moçambicanos negros que podíamos ir para aquele seminário.
Sim, sim.
Enquanto que os brancos estariam aqui em Lourenço Marques, no seminário menor de daqui de Lourenço Marques, era só dos brancos. Mas depois da Revolução de 62, para frente, em 64, quando começou a luta armada, o Papa aconselhou a todas as missões para unificarem os seminários.
Misturar os brancos
com os negros.
Sim.
Por isso, levaram o seminário menor de Maputo para formar um seminário misto em Namahashe.
Okay.
Era o seminário menor de Cristo Rei, onde havia negros e brancos.
Okay.
Mas mesmo assim, havia uma mensalidade que era preciso pagar lá no seminário. Mínima de 300 meticais, mais pobre, e os mais ricos pagavam outra mensalidade.
Okay.
Porque eu não tinha ninguém para me ajudar nisso. Então, não consegui avançar com os estudos de seminário.
Então, esse sempre foi o seu sonho, conseguir realizar o que já lhe foi proposto pelo padre.
Sim,
as dificuldades que enfrentou, é mais por causa dos valores. Ok. E em que momento acha que tornou-se adulto? Em que momento acha que fez a transição de jovem para um adulto?
Quando saí do seminário em 68, tinha 18 anos, vim para Lourenço Marques, fiquei em casa dos meus pais, mas na altura ainda continuava a ir ter aquela ideia de ser padre, por isso ainda continuava a ir para as missões daqui de Lourenço Marques, ajudar a missa, ir para a igreja, e ainda considerava que ter uma mulher era pecado.
Uhum.
Só quando em 69
uhum.
é que comecei a ter já a ideia de me casar e ter uma mulher.
Nessa altura sentiu que já se calhar fez uma transição.
Sim, sim.
Ok. E falando do casamento, pode me falar do seu casamento, quando e como foi o casamento? Casamento refiro-me a conhecer alguém e começar a viver com a pessoa.
Isso foi em 1970, é que comecei a ter mesmo vontade de me juntar com uma mulher e conheci uma professora de lá de minha conterrânea de Chipuru, e tentei namorar com ela, mas não conseguimos uni-nos. Então, depois dessa professora, deixei por problemas sociais que não nos permitiam nos juntar. Então, namorei outra, que é essa minha mulher, que tenho até hoje, que a partir de 1971 juntamos. E vivemos juntos de 71, tivemos os primeiro filho em 73
uhum.
e oficializamos o nosso casamento em 77.
Okay.
Então, desde lá até cá estamos juntos até hoje.
E quando começou a se envolver com ela, qual era a sua perspectiva em relação ao casamento?
Juntarmos, vivermos juntos até quando Deus quiser.
E por que que decidiu casar-se exatamente naquele momento de sua vida? Por que que sentiu, se calhar, que estaria preparado para se juntar com alguém?
Porque já tinha começado a trabalhar,
okay,
já tinha dinheiro para alugar uma casa. Já saí da casa dos meus pais, então juntei-me a ela, fomos viver juntos e assim preparamos o nosso futuro, compramos um terreno em Olhem, onde construímos a nossa primeira palhota de quarto e sala.
Okay.
E em 75 saímos, fomos alugar uma flat na cidade. E daí, em 76, vimos que não dávamos para ficar na flat. Compramos uma casa de madeira e zinco em Mavalan,
okay.
onde vivemos muita parte da nossa vida, de 76 até 2000. Então, em 2000, saímos de Mavalan, viemos comprar um talão em Zimbeco, onde até hoje construímos a nossa habitação, estamos a viver lá com os nossos filhos e netos.
Portanto, sentiu uma estabilidade na sua vida e decidiu que era o momento certo de conhecer alguém.
Sim, sim.
E para conhecer essa pessoa, para começar a pensar nisso, há um preparo fez em algum momento para conhecer essa pessoa? Para a vida de casado, qual é o preparo que fez?
Foi o namoro que nós fizemos. Nós primeiro conhecemos, vi essa minha menina na estação dos transportes de Oliveira, lá.
Uhum.
Na altura tínhamos que mandar cartas e não tinha telefone, não tínhamos comunicação com a nossa família em Gaza. Então, nós tínhamos esse medo de irmos às Oliveiras e fomos nos conhecer lá.
Uhum.
Começamos a namorar e vi que era uma menina boa para a minha vida. E começamos a viver.
Em relação à vida de casado, eu já fiz uma pergunta mais ou menos assim, mas talvez repisar. Como é que achou que seria estar casado com alguém antes de se casar? E quando se casou, sentiu que toda aquela expectativa que criou em relação à vida de casado cumpriu-se toda ela?
Qualquer homem, depois de atingir a idade de maturidade, né, mesmo dentro da juventude, vê-se obrigado a juntar-se a uma mulher, uma pessoa companheira. Então, a minha ideia foi de me juntar para sempre e formar uma casa. Como eu sou o único filho do meu pai e da minha mãe, não tenho irmão. Então, decidi ter uma mulher com quem havia de fazer crescer a nossa família, porque era só o único que tinha, a única semente que tinha ficado da minha família.
Okay.
Senão eu não me dedicasse ao casamento, então aquela geração terminada. Então foi o que mais me deu força para eu arranjar alguém sério para poder viver com ele.
E acha que, primeiro, na sua opinião, qual é a idade correta para uma pessoa se casar? Idade?
A idade, naquela altura, como já tinha dito antes, entre os 21 a 30 anos.
E acha que contrair matrimônio, independentemente da situação de vida da pessoa, acha que contrair matrimônio é algo benéfico? Quais são os pontos positivos e negativos disto aqui?
Contrair matrimônio é muito bom. É benéfico porque Deus assim o decidiu desde o princípio. O homem não pode viver só, tem que ter um companheiro com quem deve viver. Então, primeiro é um cumprimento de uma lei de Deus, juntar-se o homem com a mulher. Agora, da união deles depende da sorte de cada um. Outros conseguem viver juntos até quando Deus quer. Outros não conseguem porque durante a vida deles há muitas dificuldades da vida. Há muitas contradições. Depende do juízo também de cada um. Porque, em princípio, você pode escolher uma mulher. E mais tarde o demônio mostra outras mulheres que parcialmente parecem ser melhores do que aquela que você tem. E você se cai nessa geneira e sempre vai perdendo as mulheres boas e vai fazendo filhos que não terão mais e que sempre vão fazer isso, vai sofrer os filhos. Mas quando, na realidade, eu tentei viver com uma só mulher e fazermos filhos nossos só, que é para poder os filhos não sofrerem, viverem junto dos pais e da mãe.
Ok. E quais são os sonhos que tem para os seus filhos?
É seguirem aquilo que eu e a mãe deles somos e fizemos, ou melhorar aquilo que nós vivemos a nossa vida, mas e nunca
para trás,
nunca para trás, okay. E nunca se perder.
E cria alguma expectativa em relação ao casamento dos seus filhos? Já parou para imaginar como é? Sente muita vontade que isso aconteça, etc.
Não, sempre eu meu sonho era ver os meus filhos casados e viverem bem nos seus lares. E por isso não gostei de ficar, depois de ver, de criar os meus filhos, nunca tive aquele desejo de prender, ficarem comigo em casa. Eu tentei fazer aquilo que eu fiz, cada qual ter o lar dele, mas viverem bem com uma única mulher lá no lar deles.
E até que ponto acha que o contrair matrimônio pode ser mais importante do que a educação?
educação, há duas maneiras. Há a educação da própria pessoa, educação...
Eu refiro-me à educação acadêmica.
Sim. A educação acadêmica, em princípio, um jovem tem que se preparar primeiro na educação e depois ter que se formar como pai e depois casar, depois de se preparar na educação. Porque é difícil ir à escola e você compreender enquanto você tem problemas do lar. Às vezes deixa um filho doente e você vai para a escola.
É isso.
Chega na escola, você não compreende nada
da
concentração.
Sim, sim. Então,
primeiro educar-se e depois casar.
E quais são os valores que tenta, ao longo dos anos, transmitir para os seus filhos? E se há alguma diferença para os filhos homens e para as mulheres?
A diferença não é assim tão grande, porque os homens devem se formar academicamente e depois casar. E as mulheres também a mesma coisa, mas as mulheres são atraídas sempre para fora e vão ter um outro comportamento dependendo do lar onde vai lá.
Vai
ter
assimilar as novas ideias
do marido.
Exatamente.
É muito diferente. Enquanto que os homens devem sempre seguir os conselhos do pai e da mãe em casa.
Então há diferença na transmissão de valores, os valores que ensina para um e para outro.
Sim, não, a diferença não existe, mas só que a transformação desses valores, porque de quando sai um para outro lar, então já lá não vai ter outras coisas que aqueles lá que desejam,
sim.
Que essa deve seguir.
Okay.
Muito diferente daquilo que teve lá em casa.
E ela, argumento, sente-se obrigada a assimilar os novos... As
sim.
novas ideias
sim,
lá.
Sim. Tem que assimilar. Tem que assimilar.
Ok, muito obrigado. E para terminar, gostava de saber se há algo que gostaria de acrescentar. Algum conselho? Okay.
Nada, o conselho que eu digo é só os jovens não correrem primeiro para o casamento antes de se formar. Tem que se formar e ter idade mais ou menos adequada para poder se juntar a uma outra parceira dele. E os jovens não se iludirem com a beleza, não sei o que, mas pelo menos a idade tem que haver uma diferença pequena entre a idade do jovem e da mulher. Porque quando o jovem tem mais ou menos, por exemplo, 18 anos e vai se juntar a uma menina de 20, 21 anos, é muito difícil, a vida deles nunca vai correr bem. Haverá muitos problemas entre eles, porque a outra companheira já estará mais adiantada na vida
em termos de ideias.